Nós saudamos todos os irmãos e irmãs nesta noite que estão aqui no salão e todos que estão ligados via internet mundialmente ligados conosco, de coração, saudá-los no nome do nosso Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar juntamente nesta noite. Que Ele possa falar conosco através da Sua Palavra, revelar a Sua presença e conceder força ao nosso irmão para anunciar a Sua Palavra. Somos gratos por aquilo que o Senhor fez em nós e Ele fez grandes coisas. Antes do irmão Schmidt vir orar conosco, quero ler uma palavra de introdução. Alguns versículos do Salmo 103. Salmo 103, um salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Versículo 8 ainda. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Glória e louvor por esse maravilhoso salmo. Davi sabia do que ele fala aqui. E ele conta aqui as grandes coisas que o Senhor fez. Quando li esse salmo, pensei comigo mesmo: Senhor, nós todos, hoje à noite, podemos acrescentar ainda mais coisa aqui, que o que Deus justamente agora, nos nossos dias, está fazendo grandes coisas e fez grandes coisas em nós, que Ele enviou o Seu profeta, que Ele nos deu a mensagem que é precursor da Sua segunda vinda, nos deixou vi-la. Ele fez grandes coisas nos nossos dias. Onde estávamos nós? Estávamos aprisionados. Ele nos libertou. Ele nos tirou para fora pela palavra da verdade. Nós poderíamos ainda acrescentar as grandes coisas que o Senhor fez. E também hoje à noite Ele fará grandes coisas em nós. Que o Senhor possa alcançar a todos nós, que os nossos corações possam estar abertos. Os cantores cantaram: confia no Senhor. Nós queremos fazê-lo. Crer e confiar. O Senhor nos abençoará poderosamente. Que o Senhor possa nos ajudar também nessa noite. Vamos nos levantar agora para a oração. Grande Deus, nós te agradecemos pela graça e fidelidade. Sim, tu completaste as grandes coisas e exclamaste: está consumado. O maior que jamais aconteceu, tu consumaste lá na cruz, no madeiro da cruz. Ó Senhor, graças seja a Ti. Nós agradecemos por podermos estar aqui hoje à noite. Te agradecemos que há a possibilidade que muitos ainda podem estar conectados e podem ouvir e ver Mas pedimos também, conceda graça que a tua bênção possa cumprir em todos os lugares, ou em outras palavras dito, que a tua palavra, Senhor, não volte vazia, mas cumpra aquilo para o qual tu a enviaste. Mas nós pedimos não somente para testemunho, mas para redenção, para libertação. Obrigado a ti, Senhor. Por favor, abençoa-nos. Abençoa também os lábios através dos quais falarás e podes falar e falarás. Senhor, nós viemos para ouvir. Ó Senhor, graças seja a ti. Por favor, abençoe a cada um individualmente que está presente e todos que estão ouvindo e estão vendo. Nós te agradecemos por tua graça e fidelidade. Amém. Nós podemos nos sentar. Louve a minha alma, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo há em mim, bendiga o seu santo nome. Glória e louvor por aquilo que já ouvimos da palavra. Vocês já perceberam, como igreja não cantamos nenhum hino, mas após tal salmo nós podemos somente cantar o hino 29. Vamos cantar ainda o hino número 29 antes de passarmos às saudações. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor, para nos deixar mais gratos ainda por aqueles que ainda não acompanharam diretamente, vamos cantar o hino número 29. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor, ó Jesus, Salvador do mundo, com correntes de alegria tu preenches o coração e me traz à tua tenda, à sombra da rocha, lá estou bem, quando queima lá fora, no deserto, o calor. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. Ó Jesus, meu Salvador, como tu és fiel. Criastes a liberdade para mim. A tua mão ajudadora me apoia e me carrega e preenche a alma com força. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando lá no deserto, o calor está queimando. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. Azeite da alegria, tu ungiste a minha cabeça e tu me preenches o cálice cheio. Eu canto e glorifico em júbilo que tal Redentor é meu. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando queima o deserto, o calor. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. bem, descansa lá a alma. E quando for arrebatado nas nuvens do céu, e for então para a glória acima, então glorificarei em júbilo o eterno amor e te louvarei, Deus, nas alturas, à sombra da rocha, lá estou bem, quando o calor queima lá no deserto. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma, quão bem descansa lá a alma. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando queima o calor lá no deserto, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma, quão bem descansa lá a alma. Amém. Glória e louvor. Não somente saudamos aqueles que estão ligados, também hoje temos cerca de 60 saudações diante de nós que nos foram enviadas. Irmão Paul, irmão Elise, eu não sei de que cidade ou de que país, não estava escrito. Então, da Finlândia, irmão Zolviti, da Alemanha, nosso irmão Karl-Heinz, de Portugal, nos saúda o irmão Oleg. Da França, o irmão Goma. Então, nós temos da Itália, o irmão Michea, o irmão Gianfranco, o irmão Nicola, e também saudações gerais de outros irmãos que não foram aqui mencionados nominalmente. Então, temos da Bulgária, a irmã Ana, que nos saúda, da Armênia, o irmão Harutin, irmão Varuzan, irmão Sarges, e em geral também da Rússia, nos saúdam, da Ucrânia, da Bielorrússia, da Moldávia, de Israel, o irmão Graciano saúda, de Ashdod, do Paquistão, nos saúdam, o irmão Faman, irmão Akram, irmão Michael, que está em Londres, da Austrália, nos saúdam as irmãs Thelma e Goret, e da Nova Zelândia, os irmãos Anderson, do Canadá, irmão Wendell Ellis e toda a sua família, dos Estados Unidos da América, irmão Moses Young, de Denver, e um centro missionário de Snellville, e da América do Sul, Guiana Francesa, um irmão Damil, e as saudações da África são, como sempre, as mais numerosas, do Marrocos, não só do irmão Lucris, dos Camarões, irmão Amos, do Quênia, nosso irmão Nyagi, de Burundi, irmão Matan, de Ruanda, irmão Chauffeur, irmão Mateus, no saúdo de Moçambique, de Madagascar, irmão Faniri, da Costa do Marfim, irmão Yapi, irmão Gutenberg, e toda a igreja da capital da Costa do Marfim, de Yamoussoukro. Do Congo, nós temos orações do irmão Enoch, irmão Daniel, Emmanuel, irmão Cipra, de Uganda, nos saúda com o nome o irmão Justin, irmão Shalom, irmão Eleter, irmão Elia, irmão Obet, e de Uganda também há um longo e-mail do campo de refugiados que passam a situação nos quais estão reunidos lá. E é uma grande, grande gratidão que é expressa aqui, que eles têm a possibilidade de tomar parte na transmissão, mesmo que foram retirados, desraizados do país de fato onde vêm. Mas tem uma grande gratidão nesse e-mail do campo de refugiados. E finalizando, da África do Sul, nos saúdam os irmãos Zulu, Leonard, Benjamin, Laurent, Philemon, Ziavuma, Lupondo, Mutika e Brian. Essas foram as saudações. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente. Talvez vamos cantar no corinho número 2. Corinho número 2. Eu amo o precioso Cordeiro de Deus. Eu o amo. Eu amo o precioso Cordeiro de Deus. Que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. E mais uma vez, eu o amo. Eu o amo. Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Glória e louvor seja ao nosso Senhor, que nós podemos nos reunir assim, de fato, de todos os povos, línguas e nações. E se cantamos em uma língua ou falamos, então todos ouvem, é traduzido, e somos gratos também por todos os nossos tradutores. O Senhor vos abençoe de forma especial. Então queremos saudar a todos que estão aqui de visita, especialmente eu me alegrei da visita de Pequim, e temos irmão Andrei aqui, irmão Madja, irmãos da Europa Oriental e naturalmente irmãos da Europa Ocidental, e especialmente hoje também de Lyon, irmão RV, irmão Manasse, irmão Didier, irmão Gilbert, e nossos irmãos simplesmente estão aqui e passaram já um relato muito bom. Nosso irmão Michel, da Holanda, e nosso irmão Didier deram um bom relato daquilo que Deus está fazendo, ou que fez na África. Nós somos de coração gratos ao Senhor. A palavra cumpre aquilo para que foi enviada. E também nós temos um relato muito bom da última viagem para o Brasil. Deus, de fato, Ele abençoou além da medida e além da compreensão, concedeu graça para que a palavra pudesse ser proclamada livremente no grande país. Há milhares e milhares que, acima de 45 anos, dizem que creem na mensagem, mas, de fato, estão nas diferentes direções e pode-se até pensar que não é possível. De fato, tudo foi ordenado assim. Todos os corinhos que o irmão Branham cantou foram gravados. Então todos os corinhos são cantados com a igreja, e em algum ponto vem o amém, sem a proclamação da palavra. Se de fato vermos tudo o que aconteceu e como culto a homem é feito, então isso dói profundamente. Mas somos gratos a Deus, especialmente por todos que ficaram fiéis nos países, que simplesmente compreenderam que um mensageiro de Deus é assim como uma placa, como um indicador de caminho. E também João, o Batista, ele preparou o caminho ao Senhor. Ele não era o caminho. Ele não era a luz. Ele preparou o caminho. E que, assim, o irmão Branham é colocado como somente ele, não, não conosco. O nosso Senhor, ao nosso Senhor cabe toda a glória de eternidade a eternidade. E também eu proibi aos irmãos que se refiram a mim e digam: o irmão Frank ensina, o irmão Frank diz, isto nenhum irmão pode fazer isso. Se cremos o que a Escritura diz, então basta se os irmãos se refiram à Escritura. E isto é, de fato, Mateus 24. E eu digo isso diante da face de Deus, que os versículos foram expressos tão alta e clara voz, 45 a 47. Mas o que vem então, o que vem de 48, então também é falado de alguém, escrito de alguém que vem, mas o que está escrito dele? Como primeira coisa, o alimento é armazenado e então passado a todos adiante, mas eles anunciam a palavra de Deus assim como está escrita, sem se referir a irmão Branham ou a irmão Frank, simplesmente a pregação da santa e preciosa palavra. Ao Senhor somente cabe toda a glória. E nós falamos livre e abertamente, lá onde há culto de homens, onde isso é feito, surgem sempre novas direções. E assim por diante. E eu digo aqui também, diante da face do Senhor, no céu, não haverá confusão, não haverá doutrina falsa, estará no céu, absolutamente não, somente uma noiva da palavra, uma pura, santa, lavada no sangue do Cordeiro, uma noiva da palavra, santificada na palavra e através do Espírito Santo selada para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos gratos a Deus pelo ministério do irmão Branham. Chegaremos ainda a isto em breve, mas agora um relato breve do Brasil. Deus de fato concedeu graça. Também lá, os irmãos dos Estados Unidos da América, eles alertaram sobre o irmão Frank, que ele não respeita o profeta e assim por diante. Nenhum deles respeita o profeta assim como eu, mas eu lhe dou a posição que Deus lhe deu. E nós somos gratos, de coração gratos, por isso. Sim, o pregador não deveria me deixar falar, mas então ele disse aos irmãos, por favor, primeiro julguem quando tiverem ouvido a pregação, não antes, mas antes, somente depois de terem ouvido a pregação. E a pregação, de fato, ela entrou de tal forma que todos foram tomados pelo Espírito de Deus e da prova, da condução das provas, a partir da Santa Escritura, foram convencidos que assim está certo diante da face de Deus. E ao nosso amado irmão Cláudio Miskis, eu também, no nome do Senhor, quero agradecer. Ele, de fato, fez um trabalho muito bom. Vocês sabem, ele assumiu a responsabilidade que nosso amado irmão Helmut Miskis teve e ambas coisas, a sua vida profissional e o ministério para o Senhor, tem assim isso firme na sua mão. Eu me alegro por isso. Também a língua inglesa pode falar sem dialetos, e eu preguei inglês e ele pôde traduzir tudo ponto a ponto. Simplesmente um presente do Senhor para todos que são da língua portuguesa. E o irmão Oleg, de Portugal, esteve também junto, e ele, de forma especial, pôde ser utilizado por Deus. Imaginem, lá ele encontra uma senhora que em São Paulo teve uma educação na televisão, e ouve que viremos a São Paulo, e até agora eu não vivenciei isso ainda, que pessoas no estúdio vieram e pedem que sejam lhe colocadas as mãos e que ore por eles. No estúdio, de fato, um após outro disse algo assim: nós jamais vivenciamos. Uma breve fala, um breve testemunho daquilo que Deus fez, e então vieram uns após outros para que orasse por eles, e Deus concedeu graça, que teremos 6 meses, um programa em todos os sábados, rádio e televisão, juntos, para que todo o país, de uma ponta à outra, possa ser alcançada, e todos possam chegar a saber daquilo que Deus fez nesse tempo. E ainda, 2 exemplos, tivemos um motorista de táxi. Ele nos acompanhou por 2 horas em todos os lugares, nos dirigiu para lá, para a televisão, e então, às 2 visitas, e quando então chegamos no alvo, nós queríamos pagar, e vocês sabem o que ele disse: de vocês não tomarei dinheiro, eu somente desejo que este homem coloque suas mãos sobre mim e ore por mim. O que desta vez nós vivenciamos, de fato, foi de forma maravilhosa. A presença de Deus se mostrou no aeroporto. Eu tinha acabado de fazer o check-in e à direita vi um homem e disse: eu sou diplomata e ouvi que você está aqui hoje e voltará, e eu desejo que você ore por mim. Diante de todas as pessoas, coloquei as mãos no aeroporto, lá no check-in, no guichê do check-in, e orei. O Senhor, de fato, visivelmente, Ele concedeu graça para a viagem. E mais uma vez, ao nosso irmão Cláudio Miskis, muito obrigado, e Deus o Senhor te abençoe de forma especial. Sim, hoje, maio, e se pensarmos no que passou, o que aconteceu em maio, seja 1946, no dia 7 de maio, seja 1948, no dia 14 de maio, Deus simplesmente cuidou que ele não só recebesse, tenha dado ao irmão Branham um chamado divino no dia 11 de junho de 1933, mas no dia 7 de maio de 1946, esse foi o tempo quando em Los Angeles, com as Nações Unidas, haviam se reunido e haviam se aconselhado que Israel tem o direito de ter um próprio Estado. O irmão Branham disse, quando o sol se pôs lá, aqui ele se levantou e Deus se volta a Israel novamente, e Deus se volta à igreja. Se contemplarmos todas as coisas e então pensarmos sobre isso, que o Senhor nos concedeu a graça de saber daquilo o que para esse período no Conselho de Salvação do nosso Deus foi definido, e nós repetidamente também nas sete etapas da igreja nós contemplamos, todas as vezes a promessa foi aos vencedores, direcionada a eles: quem vencer herdará todas essas coisas. Houve em cada era pessoas que aquilo, o que foi anunciado a partir da palavra, eles creram, caminharam junto e aceitaram e vivenciaram o que foi anunciado. E que nós temos o privilégio de vivenciar a conclusão, e como já muitas vezes nos referimos, Mateus 17, versículo 11, Ele restaurará todas as coisas e trará ao seu estado correto. Uma promessa que, antes do retorno de Jesus Cristo, teve que se cumprir. E se pensarmos, então, que o irmão Branham, tantos anos, ele já está por tantos anos no Senhor, e que nós também, tantos anos, a pura e verdadeira mensagem, nós podemos carregá-la até os confins da terra. Isto é tudo somente graça. Mas assim foi, assim estava definido no plano de salvação do nosso Deus. E assim é pela graça. Também aconteceu, de fato. Então, aqui nós mencionamos já, no dia 7 de maio de 1946, temos que passar isso diante dos olhos, que o anjo do Senhor, em luz, ele desceu, e o irmão Branham se levanta, e as primeiras palavras: não temas, eu vim da presença de Deus, fui enviado da presença de Deus a ti, para te dar a missão divina. E como a Moisés foram dados dois sinais, assim a ti serão dados dois sinais. Nós falamos sobre isso. Esta foi a confirmação divina no ministério do irmão Branham. Também isto nós olhamos em todas as reuniões onde ele orou para os enfermos, onde ele viu em faces, em visões, quem era a pessoa, de onde vinha e o que elas tinham, e acima de 1.500 vezes, o homem de Deus pôde dizer: assim diz o Senhor, e assim foi, porque ele havia visto isso numa visão. Ele foi um verdadeiro profeta, e Deus chamou a nossa atenção, então, direcionou-a para a mensagem. Primeiro, o ministério evangelístico, e então, o ministério de ensinamento e o ministério profético, para, de fato, nos dar a introdução no completo conselho de salvação de nosso Deus pela graça. Então pensei sobre isso. Nós estamos justamente após a Páscoa, após Sexta-feira Santa, foi a vivência de fé mais importante, e aquilo, o que aconteceu na cruz do Gólgota, a redenção, o perdão, a graça e a salvação que aconteceu no nosso Redentor, no seu corpo carnal, o que nos foi participado. Irmãos e irmãs, se nós, nos quatro evangelhos, lermos quanto desprezo e opróbrio ele teve que tomar sobre si no caminho para o Gólgota, foi debochado, cuspido, batido, zombado. Profetiza-nos: quem é que te bateu? Todo o opróbrio, toda a vergonha, ele carregou sobre si. E então, até ainda, a coroa de espinhos, e então, como rei, a coroa de espinhos teve que carregar como rei, foi zombado como rei dos judeus. Especialmente se lermos João 19, versículo a versículo, e tudo o que foi o que veio sobre nosso Senhor Redentor. Irmãos e irmãs, eu já trouxe aqui a expressão na quarta-feira à noite. Nós temos que ter um coração quebrantado, nos tem que ser dado um coração quebrantado e um espírito humilde, para que não somente que nós temos recebido a redenção com aceitação mental na cabeça, mas que nós possamos ver e reconhecer que valor nós tivemos para o nosso Senhor, que toda a nossa culpa, toda a nossa vergonha, tudo Ele tomou sobre si e carregou até a cruz para que nós pudéssemos estar livres e então pudéssemos carregar a coroa da vida, como Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele disse que o Senhor, o justo juiz, a mim, não, mas não somente a mim, a todos que amaram a sua aparição, a eles lhes dará, que o Senhor possa, de fato, nos dar um novo coração, um novo coração cheio de fé, cheio de amor, um coração cheio de gratidão, pois assim, já na promessa, no profeta Jeremias, eu fecharei uma nova aliança com vocês e vos darei um novo coração e um novo espírito. O coração de pedra tirarei e vos darei um coração de carne, um coração que sente, um coração que sente a dor, que carrega junto a dor do próximo e tem uma íntima ligação com o Senhor e uns com os outros, para que isso possa acontecer. Às vezes, nós pensamos na carta para Laodiceia, o Senhor, Ele tinha para exortar que o primeiro amor não estava mais lá, que Deus nos conceda um batismo de amor, um batismo no Espírito, para que o Espírito de Deus possa ser derramado e nós, de fato, em amor uns com os outros e com o Senhor, possamos assim estar ligados. E se eu penso também em todos os novos convertidos, irmãos e irmãs, tem que acontecer mais, tem que ir mais profundamente em nós. Simplesmente tem que haver algo, uma experiência que nós fizemos com o Senhor nosso Deus. As passagens bíblicas que eu anotei aqui do Evangelho de João, no capítulo 19, versículos 5 e 6. Saiu, pois, Jesus fora. Vocês todos podem ler juntos. Sim, levando a coroa de espinhos e vestido de púrpura. O que fizeram tudo com ele? Púrpura. Quem ler Apocalipse 17, lerá daqueles que na grande cidade estão vestidos de púrpura, são carregadores de honras, vestidos em púrpura. O nosso Senhor, um vestido de púrpura, e então a coroa de espinhos, mais zombação, mais escracho não pôde haver mais. E mesmo assim, o nosso Senhor, Ele caminhou por esta vereda, por tua e por minha causa, até a cruz, para pagar o preço. Nós podemos ler versículo 6, ler todos esses versículos, tudo o que aconteceu, irmãos e irmãs. Aqui, nesse aparelho, posso ler um pouco melhor? Aqui está em João 19, versículo 20. E esta escrita, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Eu digo mais uma vez, nosso Senhor e Redentor carregou tudo sobre si, como o Cordeiro de Deus. E todos nós sabemos, no Jardim do Éden, dois cordeiros tiveram que deixar as suas vidas para que Adão e Eva pudessem ser vestidos com as peles. Então, na saída de Israel, do Egito, um cordeiro foi sacrificado, um cordeiro de Páscoa foi sacrificado, e o Senhor disse, quando eu ver o sangue, eu passarei vos poupando ao largo de vós. Deus se preocupou de tudo, porque a vida do corpo está no sangue, e o homem, simplesmente de carne e sangue, simplesmente pecou, e esse dano teve que ser reparado, e o nosso Senhor, para isto, Ele se preocupou, como em Gálatas 4 está escrito, que no Filho de Deus temos a introdução como filhos e filhas. Irmãos e irmãs, nós não falamos somente de uma mensagem, nós proclamamos a mensagem, a redenção, o perdão, a graça e a plena salvação do nosso Deus. E nós, de fato, fomos levados de volta ao princípio, como o Senhor, na sua palavra, Ele prometeu e também definiu. Tem um grande número de passagens bíblicas anotadas, também aquela do profeta Isaías, Isaías 53. Toda a nossa culpa, Ele carregou. As nossas enfermidades, as nossas dores, tudo Ele tomou sobre si, e através das suas feridas nos veio a cura. Nós, pela consumada redenção, temos a plena salvação. E como Paulo, em Romanos 8, escreveu, assim, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais pela carne, mas sim pelo Espírito, que não caminham mais, que não andam mais por próprios caminhos, mas sim no caminho, nos caminhos de Deus, que respeitam a Deus, que creem a Deus, que aceitam tudo e recebem o que Ele, pela graça, nos preparou. O que se refere ao retorno do nosso Senhor, eu, mais uma vez, tenho as 17 passagens bíblicas, tenho aqui, adiante de mim. É simplesmente todo-poderoso. De que forma Deus, o Senhor, Ele cuidou que tudo o que no retorno do Senhor acontece, de antemão já foi dito e escrito. É simplesmente maravilhoso. E se então ouvimos os irmãos que dizem, sim, o profeta disse, o Cordeiro abandonou o trono da graça e desce na mensagem para baixo para aclamar o seu direito aos eleitos. Não, e mais uma vez não, o sangue ainda está sobre o trono da graça, e o trono da graça está no lugar santíssimo, e o sangue fala por nós. Enquanto a igreja estiver sobre a terra, o sangue estará lá. Não o Senhor está no trono da graça, mas sim sobre a arca do concerto está o sangue, foi trazido o sangue, porque na arca do concerto estava a lei que nos condenou, e por isso o sangue, o perdão da reconciliação foi colocado sobre a arca do concerto para que a pena não nos atingisse, a punição não nos atingisse, mas sim graça e perdão. Eu não posso aceitar se quando interpretações são pregadas, eu não posso suportar isso. E somos sempre gratos a Deus que podemos voltar à palavra. E nosso irmão Jean Lambert, ele me leu de uma carta circular, que creio que 2008, como expressei lá antes, que Mateus 25 possa se cumprir, que o noivo vem e os que estavam prontas entrarão para as bodas, que anteriormente Mateus 24, 45 até 47 tem que acontecer, porque Deus, de fato, Ele enviou uma fome. Digam-me, as pessoas viriam de toda a Europa para cá? Isto prova que Deus enviou uma fome, colocou uma fome dentro de nós para ouvir as suas palavras. Quem viajaria 1.650 quilômetros ou dirigiria somente para vivenciar alguma reunião? Nós queremos vivenciar a Deus, nós queremos aquilo que o Senhor prometeu, nós queremos vivenciar. E nós somos sempre gratos que colocamos a palavra em primeiro lugar e nos aprofundamos nela e nos encontramos nela. E Paulo expressou em algumas passagens bíblicas, também aqui, em Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas, se morremos com Cristo, cremos com convicção, também com Ele nós viveremos. E então, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, aqui está escrito: e tudo isto provém de Deus, que provém de Deus, que nos reconciliou, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos e irmãs, nós estamos no ministério de Deus, nós anunciamos o perdão, a reconciliação, e quem não pode perdoar a esse também não será perdoado, e quem entrar sem reconciliação na eternidade, quem passar do tempo para a eternidade, irmãos e irmãs, ele tem que ter a certeza da fé, a certeza da fé. Mas como aqui nós lemos, a nós foi dado o ministério da reconciliação. Nós não somente pregamos, nós cremos que a reconciliação e o perdão aconteceram e que o Senhor, pela graça, todos que creem de coração, deixa vivenciar aquilo, o que está escrito aqui na palavra. E por isso, também a todos que consagram suas vidas ao Senhor, aceitem, recebam isso na fé. Absoluta, plena reconciliação e perdão pelo precioso e santo sangue do nosso Senhor e Redentor. Nós podemos ler adiante aqui, especialmente em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20, Colossenses 1, versículo 20, e que, havendo por ele feito a paz, no sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, através dele, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Ao Senhor seja gratidão, é de fato uma consumada, uma perfeita redenção, aconteceu pela graça. A afiliação nós recebemos, e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo pela graça. O que se refere à mensagem, amados irmãos e irmãs, de fato, é o último chamado. Mas o último chamado tem que aquilo que faz parte, primeiro, tem que começar com o começo, que faz parte do plano de salvação, não pode deixar nada de fora. Na última mensagem, tudo o que na primeira, na segunda, tudo o que foi anunciado, irmãos e irmãs, nós só temos as... Nós temos somente as cartas, não temos as longas pregações que Paulo fez, só temos os resumos nas cartas que ele escreveu. E somos de coração gratos a Deus que o irmão Branham foi utilizado para revelar a palavra, para voltarmos ao princípio, a queda no pecado, no Jardim do Éden. Se no Antigo Testamento lermos, também com Abraão, Ele teve que fazer a circuncisão, Moisés teve que fazer, e Deus então ordenou. Por quê? Porque o pecado original aconteceu por um ato de geração. Então, por isto, a circuncisão teve que acontecer. E o nosso Senhor, Ele, no oitavo dia, foi circuncidado. Nós simplesmente temos que seguir as marcas de volta até o princípio para sabermos o que aconteceu, quão foi, quão tenebroso foi a queda no pecado e o que causou esta queda. E o nosso Senhor Redentor, Ele tomou tudo sobre si, repara todo o dano. Também aqui nós somos gratos a Deus de coração que Ele, de fato, pôde utilizar o irmão Branham para que o pecado original, que era incredulidade, aquilo que Deus havia dito, foi colocado em questão, colocado em dúvida. Incredulidade, o primeiro pecado, que então guiou para a transgressão e para a queda no pecado. E quem não crê a Deus, o torna mentiroso. E se o irmão Branham pode dizer, o anjo do Senhor esteve no meu quarto e me disse o que aconteceu na manhã com Adão e Eva, e o que na tarde, antes do anoitecer, aconteceu com a serpente e Eva. Se então temos a graça de ouvirmos um homem de Deus que estava ligado com Deus, que recebeu indicações, que recebeu diretas revelações, não somente através de estudo bíblico, mas sim através por direta revelação. Nós somos gratos pela introdução, gratos por aquilo que nós, nesse tempo, tudo, desde o princípio, recebemos revelado a partir de Deus. E se então ainda vamos ao Novo Testamento e podemos dizer também isto, o que se refere a nós vamos à primeira pregação, de volta à primeira pregação, que há 2000 anos aconteceu sobre a inspiração do Espírito Santo. Não o que aconteceu no terceiro século ou no quarto século e que posteriormente foi anunciado como um dogma, mas de volta ao princípio. Também isto, irmão Branham, repetidamente ele enfatizou, de volta à palavra, de volta ao princípio. Isto Deus, pela graça, nos concedeu. Vamos resumir o que hoje aqui deveria ser ressaltado, ou deve ser ressaltado, seja Israel, e olhamos para Israel, tantos anos se passaram, desde 46, desde 48, desde 1917, desde da declaração de Belfort, que Israel tem direito a um, tem que ser um Estado próprio, desde 1917, já são acima de 100 anos que se passaram, e nós esperamos ainda pelo retorno de Jesus Cristo, e nós sabemos que todas as promessas têm que se cumprir. E pensamos na palavra do Antigo Testamento. Se a promessa deixa esperar por si, então perseverai nela, porque certamente acontecerá. O que Deus prometeu, isto tem que, isto acontecerá. E que tanto tempo restou que, de fato, os últimos, mundialmente, são chamados para fora, mas isso podemos dizer, o tempo está chegando ao fim. O tempo não será mais. Deus, o Senhor, guiou assim, nós também repetidamente enfatizamos. O Evangelho original será pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. Irmãos e irmãs, quem teria pensado isso? Que seria possível, em uma geração apenas, de viajar pelo mundo inteiro, de alcançar o mundo inteiro, em todos os povos, línguas e nações? Porque está escrito, se tornou assim realidade. E nós somos de coração gratos a Deus, o Senhor, por isso. Também, irmãos e irmãs, que pudemos ordenar tudo corretamente e podemos ordenar a nós mesmos corretamente. Somos gratos por aquilo que Deus já fez, pela salvação da alma, por tudo o que Deus fez, e ainda isto pode ser dito novamente. A última proclamação não é direcionada às nécias, mas sim para as prudentes, para as virgens prudentes, que vivenciam a sua preparação sobre a proclamação da palavra, que caminham interiormente com aquilo que Deus está, que Deus prometeu na sua palavra. E todos nós sabemos que o Senhor não chegará tarde demais, mas sejam sinceros. Se o Senhor já tivesse vindo no ano passado, então alguns não estariam ainda juntos. E se eu penso, eu sequer li os nomes aí daqueles que telefonaram, mas o Dr. Mbie foi o primeiro que, nesse fim de semana, ele telefonou de profunda... Ele estava profundamente tomado interiormente. Ele disse: irmão Frank, você se lembra ainda quando, pela primeira vez, você esteve no nosso país? E desde aquela época, já se passaram 48 anos. Mas Deus, o Senhor, concedeu graça em todos os povos e línguas. Ele cuidou, mas Ele quis expressar o que a palavra da hora significa para Ele. E Ele disse: eu gostaria, de fato, de te abraçar, e eu agradeço a Deus que Ele te enviou. Então veio ainda telefonemas de Abidjan, irmão Müller, do Mar Oriental, irmão Baumgartner, da Suíça, irmão Adi, um irmão da Nigéria, irmão Gonga, irmão Paré, irmão Joseph, muitos ainda telefonaram, os últimos sequer eu pude escrever. Simplesmente é assim que todos os irmãos que agora passam adiante a preciosa palavra de Deus, sem glorificar a Branham, ou sem glorificar a irmão Frank, e vocês podem ler todos em Atos Apóstolos 14, quando Paulo e Barnabás Eles quiseram honrá-los, venerá-los, e o fizeram. Eles rasgaram as suas vestes. Naquela época, aconteceu um grande milagre. Um homem que a sua vida inteira não pôde fazer um passo sequer, foi curado. E então, entre o povo, ou, ó deuses, aqui tomaram morada entre nós. E o que os apóstolos fizeram? Eles rasgaram, não somente retiraram suas vestes, mas rasgaram suas vestes. E em toda clareza disseram ao povo: nós somos somente homens como vocês. Isto não fomos nós que fizemos, isso Deus fez. E a Deus, o Senhor, cabe somente toda a honra. Nós somos gratos de coração que Ele guiou tudo de tal forma que podemos viver agora e que podemos, pela graça, vivenciar essa etapa juntos, por plena convicção que, de fato, é a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, através da qual tudo foi trazido ao estado, tem que ser trazido ao estado original, e nós agradecemos a Deus, o Senhor, como já disse anteriormente, que fomos trazidos ao princípio, a primeira pregação: arrependei-vos e deixai cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. Assim recebereis o dom do Espírito Santo, pois esta promessa vale a vocês e aos vossos filhos e a todos que ainda, tantos quantos o Senhor ainda chamar, nosso Deus. O que na primeira pregação foi proclamado tem que ser proclamado na última. E assim como na primeira pregação o batismo dos que se tornaram crentes foi ordenado e todos, no total 3 mil, se deixaram batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso vale ainda hoje para nós. Todos outros podem fazer, podem crer o que querem, ensinar o que querem, batizar como querem. Nós estamos ligados a Deus e à palavra de Deus, respeitamos a Deus e a palavra de Deus e também a ordem da igreja e aquilo que o Senhor deu no caminho da igreja. Que Deus, o Senhor, possa nos abençoar a todos e, pela graça, estar com todos nós. Amém. Vamos nos levantar para oração. Vocês percebem que eu ainda estou muito cansado e tenho dificuldade com a expressão, mas se temos que firmar os dentes, às vezes tudo, os dentes postiços ainda, tudo fica mais difícil. Vamos inclinar as cabeças. Nós estamos na presença de Deus. E nós estamos cientes. Reúna-me, o meu povo, todos que fecharam aliança comigo no sacrifício, para que ouçam as minhas palavras. É um mandamento do Senhor de reunir o povo para e proclamar as palavras de Deus, o conselho de salvação de Deus, para apresentá-lo. E somos gratos que nós temos a Bíblia, que tudo de antemão já foi anunciado, e nós podemos, pela graça, vivenciar, e como nosso Senhor, ressaltando, Ele disse, quando virdes que tudo isto acontece, não quando vocês lerem, mas quando vocês verem que tudo isto está acontecendo, como está escrito, então sabei que está próximo, está diante da porta. Nós reconhecemos e nós chegamos de perto e de longe. Estamos mundialmente ligados com todos que agora que ouvem a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo. Isto também pode ser dito uma vez aqui. Nós somos gratos a Deus, o Senhor, por toda a técnica, por todos os irmãos que cuidam disso, que seja possível, que todo mundo possa ouvir. E somos também gratos pelo irmão Miro, que Deus utilizou também agora no Brasil, para que todo mundo pudesse ouvir o que lá foi proclamado. Deus, de fato, cuidou de tudo, e nós somos gratos por isso. Antes de orarmos juntos, quero perguntar se as duas irmãs têm um hino que possam tocar. Eu pensei no hino Retira a Cortina, para que eu veja o que Deus fez. Onde estaríamos hoje? Aonde você estaria? Aonde estaria eu hoje? Se Deus não tivesse direcionado a sua palavra a nós, não nos tivesse chamado para fora, onde você estaria hoje? Em próprios caminhos? Sim. E onde você está hoje? Pela graça, no estreito caminho que guia para a vida. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Tudo que tenho, o que me é caro e de valor, não era meu, Ele me deu de presente. Deixa-me utilizar para iluminar o meu caminho. Tem misericórdia de mim, misericórdia, ó Senhor. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos seres humanos esquecidos e fracos. Tem misericórdia de nós. Cuida sobre nós. Nada de bom eu fiz. Jesus me aceitou. Não tenho valor. Não mereço o seu amor e bondade. Mas foram os meus pecados e a minha culpa que Ele carregou. Sim, Ele me ama. Eu não posso compreender. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, Somos seres humanos esquecidos e fracos. Tem misericórdia de nós. Cuida sobre nós. Olhando para ti, eu posso estar então consolado, porque tu me revelaste a tua palavra. Guia-me com o teu Espírito e mantenha-me sempre fiel, porque tu me amas, meu Senhor. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos seres humanos esquecidos e fracos. Tem misericórdia de nós. Cuida sobre nós. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós. Cuida de nós. Amém. Amém. Eu espero que todos, em todas as línguas, possam ter ouvido o texto. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste em mim. O Senhor fez grandes coisas em nós. A Ele seja honra por isso. Enquanto cantamos o corinho, assim como sou, assim tem que ser, inclinamos as nossas cabeças, perseveramos em oração. Primeiro corinho, assim como sou. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Enquanto perseveramos em oração, deixe-me perguntar se talvez há alguns aqui que ainda não vivenciaram a Deus assim, o perdão, a reconciliação, a plena salvação. Nós oraremos uns pelos outros e uns com os outros. Que de fato a plena redenção em todos nós possa acontecer. Que a palavra de Deus possa encontrar cumprimento em nós. Oraremos também por todos os enfermos, por todos que estão em aflição hoje, na fé, olharemos para o trono da graça. Tudo é possível para aquele que crê. E o nosso Senhor disse: se oramos e cremos, então nós temos já recebido aquilo que Ele nos prometeu. Porque para todas as promessas de Deus está nele o sim e nele está o amém, através de nós. Mas também para todos que querem consagrar suas vidas ao Senhor e vivenciar sua verdadeira conversão Tem que acontecer com todos nós, como com Jacó, que abraçou o Senhor e disse: eu não te deixo, a não ser que tu me abençoes. Que de fato seja tão profundo, tão íntimo, venha isso de tal forma sobre nós, que nós exclamemos: Senhor Jesus, eu não te deixo, salve a minha alma, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim. E repitam: Senhor Jesus, eu não te deixo, a não ser que tu me salves. Eu aceito tudo o que tu, na cruz do Gólgota, concedeste. Irmãos e irmãs, que o nosso Senhor, com opróbrio, foi pregado na cruz e a coroa de espinhos, isto testemunhou que ele levou a maldição sobre si. Sim, o campo tinha que carregar abrolhos e espinhos, mas a coroa de espinhos mostrou que ele carregou a maldição sobre si para que nós pudéssemos ser coroados com graça e misericórdia. Graças sejam ao nosso Deus pela consumada redenção. Vamos cantar o corinho mais uma vez: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Agora eu peço que todos elevem as mãos, que queremos que sejam incluídos nessa oração. Ó meu Senhor e meu Redentor. Ó Senhor, Senhor Todo-Poderoso Deus, todos nós estamos em aflição, seja no espiritual ou física, ou terrena, família, casamento, problemas de casamento, o que quer que seja, ó Senhor, e nós cremos de todo o coração que na cruz do Gólgota tu carregaste tudo sobre ti, tudo o que nos separava de ti, foi colocado, e nós assim soubemos o que é transgressão. Tu nos deste a tua lei, e a lei nos convence do pecado, mas a fé nos guia para o perdão, e nós te agradecemos pela graça, pela lei e pela graça que nos foi concedida. Amado Senhor e Redentor, posso no teu nome, todos que estão aqui hoje e aonde quer que estejam sobre a terra, reunidos para ouvir a tua palavra, dizer-lhes que a todos que creem, o perdão foi concedido, a carta de culpa foi rasgada, somos livres e agradecemos ao Senhor. Curados, justificados pela fé, salvos, curados pela fé. Senhor, conceda a todos a certeza da fé, para que recebemos perdão e reconciliação e graça. Amado Senhor, receba gratidão de coração gratidão por Tua santa e preciosa palavra, por Teu santo e precioso sangue. Graças seja a Ti, pelo Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade. E amado Senhor, hoje eu Te agradeço por todos que nesta geração aceitaram a Tua palavra, a última mensagem, antes do Teu retorno, que ouviram e creram. Amado Senhor, então, nisso nós vemos a graça que nos foi concedida. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado. Tu salvaste, perdoaste, libertaste, curaste. Nós cremos que Tu o fizeste. A Ti somente cabe a honra no santo nome de Jesus. Aleluia! Aleluia!
Aleluia!
Aleluia! Somente crê, somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Possível, somente crer. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Para isso falamos amém. Agora pedimos que o irmão Daniel da Romênia que venha para orar conosco e um de vocês, irmãos, venha junto para traduzir. Nós todos chamaremos todos os irmãos que falam da língua francesa. Irmão Arben não pôde estar aqui hoje, mas por favor venha. Então amanhã ele estará aqui. Venha e ore ainda conosco. Graças seja ao Senhor. Fiel Senhor e Deus, nós somos gratos a Ti por esse dia que Tu fizeste para nós, que nós nos alegramos em Ti, um dia da graça, um dia no qual falaste com o Teu povo. Tu deste alimento para nossas almas, nossos corações. Tu nos falaste pessoalmente. Nossos corações foram tocados, Senhor. Nós te agradecemos pela palavra da vida. Nós não vimos, tomamos isso de uma pessoa. Nós tomamos de Ti, aceitamos. Também hoje, Mais uma vez, a Tua palavra trabalhou em nossos corações. Foi um novo dia, um dia de preparação, porque todos nós amamos o Teu retorno. Nós esperamos ela de todo o coração e cremos que Tu estás à porta e nós sabemos que Tu retornarás. Então, nós então iremos para cima quando Tu vier. Ó Senhor, Tu mesmo virás com um alarido e com a trombeta. E com o soar da trombeta nós vivemos. Então os mortos ressuscitarão e nós todos seremos levados às ares nas nuvens. Obrigado por essa mensagem desse tempo, pelo teu profeta, esta mensagem trouxe os nossos corações aos corações dos pais de volta a eles. Tu cumpriste tudo, Senhor, através do envio do teu profeta. Tu cumpriste através do teu servidor, que tu nos, através do qual tu nos alimentaste por tantos anos. Abençoe o teu povo, abençoe nosso irmão Frank, fortifica-o em corpo e sejas Tu posso dar a Tua bênção sobre todos que estão presentes. Uma coisa é certa, Senhor, a Tua palavra não voltou vazia de volta para Ti, mas cumpriu aquilo por qual Tu a enviaste. Louvado e glorificado, e glória ao Teu santo nome. Nós Te agradecemos por tudo que fizeste por nós, que Tu, com a Tua santa mão, nos chamaste para fora dessa geração. Tu tiveste misericórdia de nós, Tu nos perdoaste, Tu nos salvaste, Tu nos curaste através das Suas próprias feridas, Tu nos deste a Tua paz, Senhor. A culpa que caiu sobre Ti, glória e louvor seja a Ti. Meu Senhor, por tudo nós te agradecemos, no teu maravilhoso nome de Jesus Cristo, aleluia, e Maranata, Maranata, em breve, ó quão maravilhoso. Em breve, ó quão belo, nós estaremos lá em júbilo. Ó quão belo, em breve, nós estaremos também lá em júbilo.
Amém.
Amém. Amém. Amém.